Boa noite a todos presentes. 31ª reunião pública ordinária, 1º de outubro de 2018. Declaro aberta a 31ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 30ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. Primeiro expediente aqui, senhor presidente. É um ofício do senhor secretário municipal da Fazenda, senhor Paulo Fabiano da Silva, com os seguintes dizeres. Com nossos cordiais cumprimentos, venho solicitar a disponibilização de uma data para a realização da audiência pública nesta egrégia casa, que demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018 e apresentará o relatório detalhado do quadrimestral da saúde. Atenciosamente, senhor Paulo da Silva. Paulo Fabiano da Silva. O segundo expediente aqui, senhor presidente, é da Defesa Civil do nosso município, com os seguintes dizeres. Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste convidar os integrantes da Câmara Municipal de Bicas a participar da reunião de criação do Conselho Municipal, Compedec, que será no dia 2 de outubro de 2018, terça-feira, às 18 horas. Atenciosamente, Marília Granado Araújo Silva, coordenadora da Defesa Civil de Bicas. O terceiro expediente, senhor presidente, é da Paróquia São José, Arquidiocese de Juiz de Fora. A Paróquia São José de Bicas tem a honra e a grata felicidade de convidar a Vossa Excelência e Excelentíssima Família para participarem conosco da primeira festa da primavera, Aquarela do Brasil, que acontecerá no dia 14 de outubro de 2018, na Praça São José de Bicas, a partir das 17 horas, tendo como objetivo ampliar o conhecimento e a respeito das regiões geográficas e arquitetura tradicional e moderna, as lendas e costumes das diferentes culturas dos povos que compõem a nossa nação. Esperamos e pretendemos contar com vocês. Atenciosamente, Padre Johnny César de Oliveira Goulart. E o quarto e último expediente, senhor presidente, é um ofício do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, cartório da 42ª Zona Eleitoral de Bicas. Bicas, 28 de setembro de 2018. Assunto: utilização da repartição pública para propaganda eleitoral. Lei 9.504/97. Excelentíssimo senhor, pelo presente, para fim do cumprimento do artigo 37 da Lei 9.504/97, comunico a Vossa Excelência que tome providências para proibir a propaganda eleitoral de qualquer natureza em bens ou cessão ou permissão do poder público, como os órgãos de administração pública. A prática é punida por multa de R$ 2.000 a R$ 8.000. A proibição inclui, por exemplo, utilização de botão, camiseta ou qualquer tipo de acessório por servidores públicos, inclusive estacionar veículos com propaganda partidária em estacionamentos de órgãos públicos. A orientação deve ser divulgada a servidores, prestadores de serviço e administradores. Além disso, o Código Eleitoral da Lei 4.737/65 prevê penas de detenção de 6 meses e pagamento de multa para quem utilizar repartições públicas, inclusive prédios e dependências, a favor de partido político ou candidato. Nesse caso, podem ser punidos os servidores, os candidatos, os partidos e as autoridades. Nessa oportunidade, apresenta a Vossa Excelência os protestos e estima consideração. Senhor Ricardo Domingos de Andrade, juiz eleitoral. São só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Parecer número 47, de 2018. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Projeto de Lei do Executivo, número 47, de 2018. Cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSB, e das outras providências. Conclusão. Estado de parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada dia 1º de 10 de 2018, opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 47/2018. Tudo na forma do parecer do relator. Presente, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordonal Gonzi e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bix, 1º de outubro de 2018. Assinaram comigo os vereadores Diego Bordonal Gonzi e Aloysio Barbosa Borges. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Comissões? Diego, não? Informe do Executivo. Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, foi nos enviado aqui projeto de lei de número 48/2018, que altera parcialmente a lei ordinária número 1826/2018, dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Para acompanhar a análise da LOA, né? E um comunicado, senhor presidente. O secretário de obras esteve aqui agora há pouco, antes da reunião, e pediu para comunicar a todos, através do ofício número 1/2018, Secretaria de Obras, para a Câmara Municipal, vem por meio deste apresentar aos vossos senhores a justificativa da comissão do Tribunal de Contas do Estado, que esteve presente em nossa cidade, no qual relatamos aos mesmos sobre o portal Transparência, não mostrar à população as obras já cadastradas e executadas por meio direto pela Secretaria de Obras. Os mesmos nos informaram que no sistema GeoObras há um erro interno no qual não está replicando essas informações para a população, sendo já comunicado sobre tal para a comissão e em breve será normalizado. Assim, no secretário, ele até explicou aqui que foi feita essa consulta, né, explicaram para fazer a consulta formalmente ao Tribunal de Contas, tem aqui a consulta, a resposta, né, que está tendo esse problema na hora de retransmitir essas informações, né, que está sendo alimentado, mas está tendo problema. Somente isso.
Obrigado, vereador. Uso da tribuna. Senhorita Aida não está, então vamos passar, né? Hoje ela ia ter mais tempo para falar, né, Martinha? Ela não veio. Aí, só ela escrita hoje. Hoje ela podia nadar de braçada, mas não está aí, então vamos pular. Entrada de proposições, sem projetos, indicações, vereador Louro com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas e a todos os presentes. Indicação 172, senhor presidente, é que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Obras, faça instalar redutores de velocidade de veículos à rua Lucas Proença. Justificativa, faça indicação a pedido de um dos moradores da referida rua, que reclama do trânsito de veículos em velocidade inadequada no local, frequentado por muitas crianças, principalmente durante o verão, sendo que cabia justificar em 1º de outubro de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente, e a indicação 173, que solicita a presidência dessa casa que oficie o escritório regional da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, sugerindo que a mesma mantenha contrato com empresas de fornecimento de geradores de energia elétrica para, em caso de urgência, socorrer as suas subsidiárias nos municípios quando ocorrer falha no abastecimento. Justificativa. faça sindicação devido aos fatos ocorridos recentemente em nosso município, quando por falta de energia elétrica na estação de captação e tratamento de água, ficamos sem o devido abastecimento por mais de uma semana, sendo que cabia justificar em 1º de outubro de 2018 a Luiz Borges, vereador proponente.
Obrigado, vereador Louro. Vereadora Denise, com a palavra.
Boa noite a todos, senhores vereadores, indicação número 170, que seja construído a capela mortuária em Santa Helena. Justificativo, faço pedido atendendo aos moradores que há muito tempo apresento esta demanda. Para que tal projeto seja possível, peço ao excelentíssimo prefeito que estabeleça um diálogo com a Igreja Católica a fim de buscar a doação diária para a construção da referida capela. Indicação número 171, solicita à Secretária Municipal do Meio Ambiente que tome providências em relação à limpeza e manutenção do horto após as chuvas fortes. Justificativa, a cada dia o horto recebe mais visitantes e frequentadores que buscam uma área de caminhada e lazer. O local, após as fortes chuvas que tivemos recentemente, está precisando de limpeza urgente, pois a sujeira trazida pelas águas e a erosão deixaram boa parte do local com aparência de abandono. Além disso, sendo um local muito frequentado por praticantes de diversas atividades esportivas, a presença de galhos e folhas espalhadas pela trilha pode representar perigo e causar acidentes. São só esses, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Denise. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Essa é a indicação número 178 de 2018, que providencie o encapamento dos bancos das combis escolares. Justificativo, conforme mostram as fotos em anexo, os bancos estão rasgados em petição de miséria e a reforma deles precisa ser feita o mais rápido possível, contando com o apoio dos pares em 1º de outubro de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Aí, no caso, aqui estão as fotos aqui, ó. Depois, se alguém quiser ver, está praticamente só a espuma.
Obrigado, vereador. Vereador Tanauza, com a palavra.
Boa noite a todos. Indicação número 174, 2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao mesmo senhor prefeito, através da secretaria competente, que providencie a capina da Rua B, no Morro do Cruzeiro. Justificativa. Faço essa solicitação por reclamações dos moradores de que a rua está com muito mato e, devido às chuvas, a situação tem piorado, contando com o apoio dos pares em 1º de outubro de 2018. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tanauza. Vereador Rafael, com a palavra.
Apresento a indicação de número 175, onde solicito da administração municipal, através da Secretaria de Obras, que dê continuidade às adaptações de acessibilidade no município, nas calçadas e prédios públicos. Justificativa, faço essa solicitação para que outras calçadas e repartições públicas sejam adaptadas, como foi muito bem elaborado na nova Secretaria de Educação e em outras calçadas que já sofreram intervenção, facilitando a vida do idoso e dos portadores de deficiência. A indicação de número 176, solicito da administração municipal, através da Secretaria de Assistência Social, que seja oferecido curso de utilização de smartphone e redes sociais para os idosos. Justificativa, a terceira idade está se familiarizando e se conectando cada vez mais com as novas tecnologias, seja para usar redes sociais, se comunicar, usar aplicativos para pedir condução ou outros serviços, escrever documentos, pagar contas, entre outras usabilidades. Estar fora do mundo digital ou depender de terceiros para realizar suas atividades pode ser uma desvantagem para os idosos. Existem idosos que não gostam e nem querem tentar usar. Entretanto, a internet pode facilitar bastante a vida delas. Estudos revelam que 5,2 milhões de brasileiros acima dos 60 anos têm acesso à internet no país, representando o equivalente a 21% da população que está na terceira idade. Já o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação aponta que entre 2012 e 2016 o número de brasileiros maiores de 60 anos que usam a internet cresceu de 8 para 19%. Os idosos aproveitam a internet para utilizar redes sociais e aplicativos. Essas plataformas facilitam a vida e estreitam relacionamentos e distâncias entre amigos e familiares. A inclusão social do idoso na internet, no ambiente digital, pode melhorar a saúde, a autoestima e a memória, além de diminuir a solidão e, consequentemente, a depressão. Já na indicação 177, pela presente indicação, solicito da administração municipal a criação de área de recreação para cães, denominada Parcão, no Parque dos Ferroviários. Justificativa: o intuito é que aquele espaço público tenha um espaço apropriado, permitindo que os animais circulem soltos, mas sob vigilância de seus tutores. Com a criação, podemos legislar a respeito das regras a serem respeitadas, como identificação, certificado de vacinação em dia contra raiva e cinomose, estarem devidamente vermifugados, o limite de entrada de determinado número de animais por vez e não permissão na área de recreação de alimentos nem brinquedos para os animais para que sejam evitados disputas ou confrontos. Diversas praças do Brasil já passam por esta modernidade urbana, incluindo áreas para cães se socializarem com outros animais, além de se exercitarem. Os benefícios de passear com o cão em locais adequados e exclusivos para a recreação desses animais vão além da saúde. Na prática, os cães promovem a integração e a interação entre as pessoas, tornando-as mais sociáveis, tornando aquele parque mais frequentado pelas famílias, um local aprazível, afastando infratores e usuários de drogas. Diversas cidades já implementaram projetos semelhantes a este e obtiveram sucesso. Essa proposição visa atender a reivindicação de protetores de animais da cidade e de donos de cães que, em sua maioria, não possuem espaço em suas residências para passearem com seu animal. São essas as indicações, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rafael. Requerimento. Pode continuar.
O requerimento de número 74, de 2018, solicito da mesa diretora que faça publicação na página da Câmara, na internet e nas redes sociais, alusão ao Outubro Rosa e a respeito aos direitos dos idosos pelo Dia do Idoso, que é comemorado na data de hoje, dia 1º de outubro. Justificativa: Outubro Rosa é uma campanha de conscientização realizada mundialmente no mês de outubro sobre o câncer de mama. Seu objetivo é sensibilizar e conscientizar a população, especialmente as mulheres, sobre a importância da prevenção e detecção precoce dessa patologia, que afeta mulheres entre 40 e 60 anos de idade com maior incidência. Em 19 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Luta contra o Câncer de Mama. A data busca sensibilizar a população com uma mensagem-chave: a importância da detecção precoce a fim de melhorar o prognóstico e a sobrevida das mulheres diagnosticadas com essa doença, que continua sendo a pedra angular do combate. Já com relação aos idosos, os direitos da pessoa idosa estão reunidos no Estatuto do Idoso, Lei 10.741, aprovado em 2013, após quase uma década de tramitação no Congresso Nacional. O Estatuto que regula os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos reúne 118 artigos. Em linhas gerais, ele estabelece a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público em assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e convivência familiar e comunitária. Aí abaixo, no próprio requerimento, senhor presidente, eu venho até elencando aqui os direitos tirados na encartilha do CNJ, com relação à saúde, Saúde, transporte, educação e cultura, trabalho na terceira idade, violência, dentre outros, né, todos os direitos. Aí eu solicito só para fazer uma alusão na página da internet, no Facebook, né, o dia ao mês, outubro rosa, e o dia do idoso.
Ok, vereador. Obrigado. Sem representações, sem moções, eu queria pedir vocês, que a Aida veio tão a caráter ali, e ela quer falar sobre o Outubro Rosa também. Então, assim, 5 minutos, exatos, aqueles 5 minutos de... O Rafael já falou, então assim, aqueles 5 minutos... Aí depois você
já comeu 3. Gente, boa noite. Boa noite aos vereadores, boa noite a todos aqui presentes. Como o Rafael falou, pelo 5º ano consecutivo que eu faço a campanha do Outubro Rosa. Eu hoje começo a andar de lenço. Antes eu raspava a cabeça e doava meu cabelo. Eu ainda não tinha Alice com câncer, conforme eu já falei. Alice ainda não era nem nascida quando eu resolvi fazer essa campanha. E eu peço, e vim pedir a vocês, a colaboração e ajuda, principalmente do lado do Rafael e da Denise, Isaías e o Ailton, que nós... veio a minha Janaína, policial, o Juninho, irmão, doutor Júnior, e o doutor... Está fugindo tudo. Tá? Ícaro, sobre a campanha de doação de medula, além da campanha do lenço, do cabelo e do chapéu que eu já faço, sobre a campanha da doação de sangue e medula e plaquetas, que nós estamos com uma carência muito grande em Juiz de Fora e em outros lugares aqui na Redondeza. Eu soube hoje que todo mundo sabe sobre a menina da Ana Carmen. Ontem ela foi precisar tomar plaquetas. A imunidade dela está 0. E ela teve que ir a Muriaé. Então, Muriaé não está faltando. Mas Juiz de Fora já soube que está faltando. Você deve saber disso, não é, Thiago? Eu achei que a nossa secretária de saúde estaria aqui hoje, que há poucos dias atrás eu disse, pedindo a ela para fazer, para a gente intensificar essa campanha aqui. Como a Janaína me procurou e se propôs a ajudar a fazer essa campanha, a conscientizar o povo de que o sangue, a plaqueta, a doação de medula óssea é muito fácil de se doar. Só que tem um problema. Para a gente trazer isso aqui, foi colocado para mim da seguinte forma, pela secretária de saúde, que é difícil... Juiz de Fora é o quê? Não é Hemominas, né?
Hemominas.
Hemocentro.
Hemominas?
Porque São Paulo é Hemocentro.
Hemominas.
Hemocentro.
Aqui
São
é
Paulo
é Hemocentro. Aqui é Hemominas.
Hemominas. Então, o que foi difícil, eles virem aqui. Então, eu queria ver com vocês, mediante ao nosso prefeito, se teria jeito de trazer esse povo aqui para fazer essa conscientização do que é doar um sangue, é muito fácil, do que é doar uma plaqueta, que é a mesma coisa, no caso, e... A coleta, o doador de medula. O doador de medula colhe menos de um centímetro de sangue e faz a ficha. Né? E ali vai para ver se é compatível. Se for compatível, ele é chamado. Dia 13 de setembro, fez 6 meses que a Alice faleceu. Dia 13 de setembro, meu sobrinho foi chamado em Curitiba, que ele foi 100% compatível a uma criança. Ele me ligou, mandou uma foto para mim, e falando, tia Aida, eu estou fazendo pela Alice. e ele conseguiu salvar a vida de uma criança, justamente nos 6 meses de vida que a Alice estava sendo... Eu falei, você não vai fazer isso comigo, Juninho? Ele, por acaso, ele chama... É o Júnior Salles. Então, é muito fácil. O pessoal, igual o Ícaro falou comigo, o pessoal acha que vai colher medula, que vai sair sem medula. Não é isso. Vai colher o sangue, vai ficar lá. Se você for compatível, você vai lá colher o líquor e vai ficar congelado. Então, é isso que eu queria saber, se pode ser feito, e pedir ajuda do comércio de Bicas, né? Porque todas as lojas de Juiz de Fora tem uma fita cor-de-rosa, tem uma coisa cor-de-rosa, alguma coisa cor-de-rosa. Eu aqui em Bicas, eu andei hoje toda, a única que está apoiando que eu vi é a Roma. Tá? E, por acaso, eu vi ali na galeria uma camiseta cor-de-rosa, assim mesmo, está lá, porque... Então, fazer um apelo aí aos comerciantes para colocar alguma coisa cor-de-rosa, incentivar a campanha, entendeu? Porque esses lenços que eu uso, quando eles mandam para mim, eu falo com eles assim, gente, eu vou usar e depois eu vou doar. Tá? Todos os lenços, vocês vão ver na minha cabeça durante um mês. Eu estou de cabelo. Não sei se tem 30 ou 31, agora em outubro. Mas quando é 30 ou 31, eu vou lá e vou raspar minha cabeça pela quinta vez. E o meu cabelo eu dou ele, que dá para fazer. Juiz de Fora, no câncer, as câncer não estavam recebendo mais cabelo, porque tinha cabelo demais e não tinha quem fizesse as perucas. Agora tem uma senhora de boa vontade que está indo lá fazer as perucas e doando as perucas. Então, é isso que eu fiz até hoje. O ano passado eu não fiz tanto, porque eu estava em São Paulo, mas fiz lá, que eu fazia tricô e dava para as crianças, que quem fica sem cabelo sente muito frio, quem é careca sabe disso. Então, a gente fez lá. Lá tem muita, e precisa de muita criança, porque é muita criança que tem câncer. Lá, imagina no nosso Brasil inteiro. Tá? Então, eu tinha outros assuntos, mas não vou falar não, porque é só 5 minutos. Então, é isso que eu queria pedir a vocês, a colaboração, a Denise, com as suas amizades, que eu sei que você tem muito, a todos vocês. Quem puder doar um lenço ou um chapéu, porque tem homens também que ficam constrangidos. Tem homens que é careca, que já se colocou careca. Mas tem homem que vê assim, está com câncer. Só de olhar pela cor da pessoa, você já sabe. Então, tem pessoas que chegam lá, no 9 de julho, por exemplo, eles tiram o chapéu na hora que entra para tomar a quimioterapia. Então, é isso aí. E toucas para neném, para crianças pequenas que têm neném também. Então, tudo que vier vai ser bem-vindo e vai ser entregue lá. Quando eu recolho tudo, eu faço um vídeo e mostro, jogo no Face para todo mundo ver. É só isso, muito obrigado mais uma vez. Acho que não passou de 5 minutos, não, né?
7 minutos. Obrigado, Sonaide. Então, Cátia, a Câmara Municipal tem que entrar também na campanha aí, então vamos ver alguma coisa bacana aí pra gente colocar alguma coisa rosinha aí na frente na fachada aí da Câmara Municipal aí. Amanhã você procura ver isso pra gente, tá bom? Obrigado. Assuntos urgentes. Vereador Ailton, com a palavra.
Presidente, eu queria só fazer uma indagação ao vereador Louro. Porque depois que passou essa notícia aqui, ele postou no Face o meu carro parado ali. Entendeu? E achei interessante que só logo depois apareceu assim, essa justificativa do governo. Eu quero dizer para ele que eu sou deficiente físico. Eu não posso parar com a propaganda. Vou ficar quieto. E o meu carro não está à venda. Eu não botei meu carro à venda, não. Só isso, só queria falar para ele. Esse obrigado. Recadinho.
Obrigado, vereador.
Uma pergunta, né? Vou responder o vereador Ailton. Vereador, o senhor Pablo Colodualdo, o santo que foi para a praia, publicou uma foto do meu carro ali parado na frente da garagem, ele estava até correto, não vou nem discutir isso, pedi até desculpa para a dona da casa e tal. E eu comecei a receber essas fotos, eu não fiz foto do seu carro, não, eu recebi essa foto. Porque se eu fosse fazer foto do seu carro, eu fazia foto dele lá parado perto do Romildo, onde ele fica lá o dia inteiro, em cima da calçada, embaixo da placa de proibido. E cansei de ver aqueles carros seu lá. Cansei, enjoei, mas não fiz foto.
O senhor é fiscal
eu
de trânsito?
Eu não faço foto. Não, exatamente por isso.
Por que você não chama a polícia?
Então vamos lá.
Quando o senhor ouviu, você chama a polícia. Eu estou
não,
errado,
não,
você chama
não,
a polícia.
Não, eu não sou fiscal,
é fiscal de trânsito.
De trânsito? O senhor acabou de... Já
Bicas
te respondi.
Precisa, Bicas precisa do
Posso
fiscal de trânsito.
Posso continuar, senhor presidente?
Pode continuar.
Posso continuar, senhor presidente? O senhor me permite?
Bom, por favor.
Então, assim, se eu fosse fazer foto do carro de Vossa Excelência, eu teria feito lá, naquela situação que era muito pior do que ali. Aquela foto ali eu recebi, não só aquela, como várias outras. Várias outras. Onde eu coloquei embaixo ali, demonstrando para o senhor Pablo Codoaldo, que se ele é membro do CONCEP, eu não sei se é função e deve olhar, mas que ele olhasse essas situações também. Foi só isso. Está respondido a sua pergunta?
Está respondido, mas o que, que eu tenho com o seu Clodoaldo ter feito com o seu carro? O que, que não, eu tenho com isso?
Já te respondi, eu recebi aquelas fotos com um pedido da pessoa para que publicasse.
E eu pensei que o senhor fosse fiscal de trânsito.
Porque se eu fosse fazer, já te falei que não, se eu fosse fazer a foto, eu faria lá, perto do Bar do Romildo, debaixo da placa de proibido, parece estacionar em cima da calçada, que é
daqui
muito pior.
Daqui para frente o senhor chama a polícia, o senhor não põe foto não, chama a polícia, o carro está ilegal, chama a polícia.
Assuntos urgentes. Sim, claro.
Senhor presidente, eu tenho dois assuntos aqui. O primeiro deles é o seguinte. Além de eu fazer uma reclamação formal da falta de informações do executivo com relação a alguns problemas, inclusive aquele que eu já pedi, vereadora vice-líder, vereador líder, sobre o negócio do telhado da creche, que continuo sem a informação, do mesmo jeito que eu estava há duas semanas atrás. O prédio já foi até inaugurado e a gente não consegue saber o que estava no projeto, porque eles não respondem. Tem outros problemas que acontecem.
Na secretaria, né?
Sim. É da secretaria, desculpe, perdão. Da secretaria. Você está correto. Secretaria, nova Secretaria de Educação. Além disso, tem uns outros questionamentos que eu também fiz lá e também não consigo acesso à resposta. E vamos, né, nas questões que o Executivo não gosta de lidar com transparência, não gosta de lidar com transparência, nós aprovamos aqui no dia 3 de julho, a última reunião do primeiro semestre, um projeto de lei de minha autoria, que tornou-se a Lei 1836, que foi sancionada pelo prefeito, que obrigava o Executivo a enviar para cá os editais de seleção simplificada. No meu, né, naquela esperança vã, de que essa administração iria cumprir leis, eu deixei de frequentar a portaria da prefeitura para olhar se tinha algum edital ou não. E eles realizaram o edital sem mandar para cá a cópia do edital. Essa lei, ela fala aqui, inclusive, no artigo 3º, a inobservância do estabelecido nessa lei caracteriza crime de responsabilidade nos termos do Decreto-Lei 201 de 97. E nulidade do ato praticado. Não quero que anule o ato, não vou entrar nesse mérito, só gostaria de pedir, né, é mais um pedido, né, mais uma vez, para que faça cumprir lei. A lei foi aprovada aqui por essa casa, por unanimidade. É só o Executivo demonstrar um pingo de respeito às leis. Essa lei foi aprovada esse ano, tem 2 meses. E eles já foram lá e já descumpriram. Que é assim que eles agem habitualmente, isso é hábito, isso é questão de hábito. E é um hábito que eu acho que a gente aqui tem que combater. Né? Era só sobre esse assunto, era só isso, senhor presidente. Agradeço.
Pode seguir. Não tem
mais. Pode seguir? Tá. O outro assunto é que eu abordei aqui na semana passada. Eu comecei a dar uma verificada, que eu recebi uma reclamação a esse respeito. E me assustei com alguns números aqui. Aliás, me assustei com quase todos eles, mas, na verdade, alguns me espantaram mais. Que é o valor que a prefeitura anda pagando nos produtos da agricultura familiar. A gente entende, e é normal, que o produto da agricultura familiar se pague um pouco acima do preço de mercado, é até natural. Mas ocorre que alguns deles são de espantar a gente, para vocês terem a ideia do que eu estou falando. A prefeitura fez uma licitação para comprar esse ano 3.929 quilos de banana nanica, 4 toneladas de banana praticamente. O preço no mercado, que é o maior mercado da cidade que eu fui, eu sei que a gente encontra mais barato, deve encontrar inclusive com produtores, direto, mas no mercado está custando R$ 2,49 o quilo, e a prefeitura está pagando R$ 5,09. Ou seja, o total licitado é de R$ 19.998, R$ 20.000, quando a gente poderia estar pagando, se comprasse no mercado, R$ 10.000, menos de R$ 10.000, R$ 9.783. O preço da banana prata, da mesma forma, a prefeitura está pagando R$ 5,30 nele. Eu já ouvi dizer que por aí, em algumas quitandas, está R$ 2,00, R$ 2,00 e pouco. No mercado que eu fui, está R$ 2,89. É o mesmo caso, é o dobro do valor. Os outros produtos todos que estão aqui, nenhum deles chega nesse valor, né, de dobro. Esses dois aqui são os que espantam mais. Nenhum não, desculpa, tem um também que chega a mais que o dobro até, que é o quilo do... Mais que o dobro, não, chega quase no dobro, perdão. Que é o quilo do inhame também, que é uma tonelada e meia de inhame, a R$ 5,70 o valor do quilo. Enquanto lá no mercado está custando R$ 3,29. Então, assim, são dados que nos espantam. Porque são números muito grandes, muito altos, no meu ponto de vista. Né? Cheguei até a argumentar com algumas pessoas que entendem do assunto, por exemplo, que poderia ter uma questão de sazonalidade, que, né, poderia influenciar nesse preço. A gente sabe, por exemplo, que tomate, não sei o quê, questão de época e tal. Quando eu argumentei, ela falou assim, tudo bem, isso é uma verdade, mas banana não tem época. Foi o que ele me disse. Banana não tem época. Então, se banana não tem época, a gente não podia estar pagando mais do que o dobro do valor que ela está custando no mercado e que eu acredito que não seja o mercado mais barato da cidade, que é o maior mercado que a gente tem aí. Então, é uma questão que eu ainda estou... Né, tem outros estudos a serem feitos. O que chama mais atenção é isso aqui. Outra coisa que me chamou a atenção, que veio também de informação dessa pessoa e eu fui conferir, foi o preço que se pagou no quilo do pão no ano passado. A prefeitura pagou R$ 13,00 no quilo do pão. Hoje, nesse mercado, está custando R$ 11,90. Hoje. No ano passado, a prefeitura pagou R$ 13,00 no quilo do pão e uma quantidade absurda de pães. Absurda, é um número assustador. Até espanta, mas a gente até imagina que deve ser normal, né, que a prefeitura tem uns 500 funcionários, 500 pães por dia. Se eu for fazer essa conta, até chega no número que está lá. Mas o valor também espanta. Porque como é que eu faço uma licitação, né, e engraçado, detalhe da história, porque são duas licitações, uma para merenda, outra para lanche. Numa, o preço é R$ 9,98, salvo engano, na outra, R$ 13,00. E outra coisa que espanta a gente é porque a gente faz uma licitação, o poder público geralmente faz licitação, para pagar mais barato. Não é para pagar mais caro que o preço do mercado, pô. São as coisas que espantam a gente quando a gente vê isso. E eu, né, fui informado, como eu disse aqui, por outra pessoa, não, nem fiz, comecei a olhar isso na semana passada. São muitos dados que têm que ser conferidos. Mas essas coisas de cara já espantam a gente. Como é que a gente pagou R$ 2,00 a mais... em média, no quilo do pão no ano passado, para 50 mil pães, sei lá quantos pães foram comprados, é pão para burro. Então, esses dados a gente vai levantar, senhor presidente, e depois dos dados levantados, nós vamos fazer uma representação para encaminhar essa dúvida ao Tribunal de Contas, pedindo auditoria para que eles verifiquem o que, que aconteceu. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Vereador Rafael.
Só para comunicar, senhor presidente, que hoje teve reunião do Comitê de Combate à Dengue, né? Foi debatido lá a questão das ovitrampas, né? O sistema que está sendo utilizado em toda a cidade para fazer análise, né, dos ovos, né, do mosquito da Aedes aegypti. Então, no Reto Júnior foi recolhido, acho que semana passada, houve redução, né? E o último Lira que foi realizado, a incidência foi zero. Mas, de qualquer forma, eles têm uma preocupação, têm achado larvas, né? Em alguns bairros considerados de classe média, né? Então, a gente tem discutido, conversado, inclusive, com o Dr. Ricardo, juiz de direito, e ele se colocou à disposição para poder colaborar, inclusive fazer um documento assinado por ele para tentar, né, dar uma maior... uma pressionada nas pessoas, infelizmente, se não for por conscientização, que seja por meio judicial, que for, né? Eu gostaria de falar também, deu início à feira de artesanato na sexta-feira passada, quero agradecer aqui a administração municipal, foi uma solicitação que fiz através de pedidos de algumas artesãs, né? Solicitando que se criasse uma feira de artesanato. A administração, de pronto, atendeu o secretário de obras. Ao invés de montar no sábado, começaram a montar na sexta. Então, foi inicial. Deu um probleminha que na sexta o tempo estava ruim, choveu, né? Mas elas estão animadas. fazer outras atividades nesse dia. Eu quero aqui deixar registrado meus agradecimentos para a administração. E também aproveitar o espaço, senhor presidente, a ação social lá, né, Guerreiros da Luz, tá seguindo, e eles estão fazendo uma campanha social também para arrecadar kimono. As pessoas que têm mais de um kimono, às vezes não usa, está encostado, né, que possam doar. Eles estão recebendo lá na loja Sonho Meu. E tá bacana o projeto, muitas crianças estão levando a sério. Tá muito bacana mesmo. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vou pular, hein? Só avisar a todos que segunda que vem a gente não vai ter reunião. Tá? A reunião... Porque são quatro por mês. E como esse mês caiu 5, a gente não faria hoje, né? Só que aí é pedido do vereador Rafael, a gente deixou para semana que vem. Então estamos realizando hoje. Então semana que vem nós não teremos a reunião, que na verdade não seria hoje, né? E outra, parabenizar todos os vereadores, que hoje é o dia do vereador, até a Martinha mandou pra gente aqui, né? Então, parabéns a todos vocês aí que lutam por uma cidade melhor. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
É, senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em primeira discussão e votação PLO número 44/2018, que dispõe sobre obrigatoriedade de atendimento prioritário aos pais de crianças portadoras de necessidades especiais em filas. Em primeira discussão. Vereador Rafael. Sim.
Senhor presidente, queria dar os parabéns pela iniciativa, né? Há um tempo atrás, alguns pais me procuraram também, não especificamente sobre isso, mas para a gente estar debatendo sobre prioridades, né? O melhor atendimento, no geral, né? Para as dificuldades que eles passam, né? Realmente, eu tenho um vizinho ali, tem uma criança especial, todos sabem, e tem um maior amor, a gente vê todo o cuidado que ele tem, né? E sabe que algumas coisas tem que ter uma atenção especial, né? Como esses atendimentos, às vezes a criança não pode esperar muito, né? É diferente. Então, parabenizar Vossa Excelência e deixar aqui o canal aberto para que possamos estar discutindo outros projetos para esse público, né? A gente sabe que é necessário. Eu tenho uma referência lá na cidade de Juiz de Fora, o vereador Antônio Aguiar, médico. Ele tem feito um excelente mandato, tem apresentado inúmeros projetos a respeito, né, mais para cidades maiores, né, questão de shopping center, né, mas muitas coisas ali a gente pode aproveitar, fazer uma reunião até com esses pais, né, para estar colhendo essas dificuldades e tentar legislar, tentar melhorar um pouco. Parabéns, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Mais alguém? Eu só quero fazer uma... Eu tenho feito muitos pedidos e tenho acompanhado de perto. E isso me chamou muita atenção um dia. O filho de uma... Esse problema que tem um autismo. Eu nunca, mesmo sendo da área de saúde, eu nunca tinha me aprofundado. Então, hoje eu tenho lido bastante, tenho tentado entender... como é o mundo, porque os relatos das mães, assim, às vezes a gente acha que eu de vez em quando faço umas reuniões com elas, assim, tem uma que sempre fala assim: Thiago, tem gente que acha que a gente é muito chato, mas assim, que a gente liga pra tudo, a gente cobra, tá sempre cobrando, tá sempre, e na verdade, assim, o autismo por uma coisinha de nada, você perde muita coisa. Num desses dias, como eu comecei a falar, eu estava no hospital e estava essa criança que eu já conhecia, mas assim, a gente não sabia como funciona o comportamento, e a criança estava naquele dia muito agitada, muito, muito. E teve uma hora que eu saí, eu fui buscar uma água, e teve uma mãe, uma pessoa que chegou e falou assim: nossa, que criança pirracenta, se eu fosse a mãe eu já tinha dado uma coça nela. Aquilo fez estalar assim, eu já sabia o quadro, e não era nem a criança que ia consultar, era a mãe que ia consultar. Então eu fui até o trailer do Paulinho, busquei uma água e retornei. Puxei ela pelo braço, falei: vem cá, que eu vou pedir para te atender. Entrei, aí aquilo assim, muita gente já falando: ah, conhece, porque lá no hospital de vez em quando tem essas coisas, e as pessoas não sabem realmente como é. E aquilo me chamou muita atenção, e a partir daquele dia, ela foi consultada rapidamente, tal, ela levou, agradeceu, e assim, as pessoas não sabem realmente o que o que os pais passam com crianças especiais. É uma dedicação que tem muito grande. Então, assim, por isso que eu fiz esse projeto de lei, tenho estudado, que eu quero fazer outros. Estou na briga pela causa, até fiz um jornal, coloquei. Agradecer a Verônica, que a gente conversou, a Verônica sentou com a gente também, da necessidade do terapeuta ocupacional. Assim, o fonoaudiólogo também, os pais estão muito agradecidos, falou que o tratamento são profissionais muito, muito bons que vieram para Bicas, e assim, a gente vai esperar agora a sala, que eu acho que está terminando lá, né, tem que ser uma sala apropriada para esses atendimentos, e assim, a gente espera, vamos esperar também para ver se a gente consegue o psicólogo comportamental, que aí eu acho que ia ficar 100% para o atendimento dessas crianças. Então, assim, a gente já conseguiu boa parte, mas a gente ainda está lutando para tentar essas coisas, porque não é só isso. Aí as mães relatam, assim, um afastamento de pessoas, é muito complicado, gente, é muito... Só quem ouvir um relato um dia, conversar... Eu acho que todo mundo vai se sensibilizar por essas coisas. São pessoas que precisam realmente do poder público, precisam, assim, das pessoas. Então, eu estou até o fim para... Entrei nessa causa aí e vou até o fim com eles, porque eu acho que gostaria da ajuda de todos vocês aí para a gente conseguir isso aí, tá bom? Então, em votação... Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e votação a proposta de emenda modificativa e aditiva número 1/2018, PLO número 44/2018, em relação à previsão de regulamentação da norma pelo Poder Executivo e à nomenclatura dada aos portadores de necessidades especiais. Em discussão. Ninguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, em segunda votação, PLO número 32/2018, que altera a Lei Municipal número 1816/2017, que dispõe sobre a reestruturação da estrutura e do funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação, feito pelo vereador Diego. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão, terceira votação, PLO número 32/2018, que altera a Lei Municipal número 1816/2017, que dispõe sobre a reestruturação da estrutura e do funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e da Outras Providências. Em terceira discussão. Terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, em segunda votação, PLO número 46/2018, que denomina de professor Lourenço Benedito o prédio da nova Secretaria de Educação e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passar para a discussão das indicações. Primeiro do vereador Louro, 172 e 173 em discussão. Alguém quer para o vereador encerrar? Não. Então, o vereador Louro com a palavra.
É só sobre a de número 173, senhor presidente, que eu gostaria de pedir aos colegas que assinassem em conjunto, para que a gente pudesse enviar para a Copasa, o pedido é, vamos deixar mais claro, que eu estive até conversando com alguns funcionários da Copasa, que não gostam muito nem de se identificar, né, mas numa conversa informal com alguns deles, eles falaram que realmente entendem que deveria haver lá na regional, não é aqui em Bicas, ou um contrato, que é o que eu estou sugerindo aí, com uma empresa que forneça esse tipo de gerador de energia elétrica, ou até a Copasa adquirir um, que eu acho que não é necessário, né? Porque um dos maiores problemas que houve lá com relação à falta de água foi nos 2 dias praticamente que ficou sem energia elétrica. 2 dias consecutivos, sexta, sábado, quase 3 dias. Né? Começou o problema na sexta-feira, se arrastou pelo sábado, domingo. Então, assim, se tivesse um gerador de energia elétrica, que a Copasa pudesse transportar até lá e colocar para funcionar, de repente esse problema teria sido minimizado ou nem teria acontecido, chegado a acontecer e ficar tão grave como ficou. Então fica esse pedido. Né, e para que no ofício que vai ser encaminhado para a direção da empresa, que seja especificada a necessidade não só do município de Bicas, como os demais municípios que também devem sofrer com esse tipo de problema. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Indicações 178, vereador Diego. Em discussão. Vou pular. Indicações 170 e 171. Vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente.
Espera aí, deixa só. Alguém quer para o vereador? Se ninguém. Vereador Ailton, com a palavra. Sim, com a palavra.
Vereadora, essa capela de Santa Helena teve um projeto no mandato passado que foi aprovado até o local. É verdade? Não, do lado do posto da Copasa. Inclusive, eu tive até lá 200 senhoras, porque eu tive lá. O projeto já tinha sido aprovado no mandato passado. Só não foi concluído.
Pela ordem, senhor presidente, eu agradeço.
Tentar esclarecer, vereador. Realmente, vereador, aí tem razão. Mas o que eu lembro que teve lá, eu não participei das discussões, não, mas teve um monte de empecilho. Definiu um lugar, aí o pessoal depois não quis. Aí definiu um lugar ali, acho que do lado da igreja, também não quiseram. Aí ia ser lá perto do cemitério, que é uma terra essa que você está pedindo aí, né? Da igreja, também não quiseram, os próprios moradores. Na verdade, eles não queriam o negócio em lugar nenhum. Então, essa foi a maior dificuldade.
Vereadora Denise, com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Esse é um pedido dos moradores de lá. Tudo bem, eu sei que tem vários terrenos que foram verificados e não foram aceitos. Evidentemente, cabe agora colocar, porque se for ficar perguntando muito, não vai ter jeito, né? Não vai sair nem tico, nem teco. Do lado aí, ver junto com a igreja, porque eu sei que a igreja tem terreno lá, que às vezes tem dificuldade, para conseguir um terreno para fazer isso, uma coisa simples, mas seja útil nesses momentos difíceis. E em relação ao horto, a gente sabe que teve aquela chuva muito forte, e evidente que precisa lá fazer uma limpeza em razão disso. Lá é muito frequentado, as pessoas gostam de ir lá. É uma área para você fazer esporte e aí a população gosta muito de lá. Então, por isso que eu estou fazendo esta solicitação. Dizer também a Aida, aproveitar que só um pedacinho, que a gente vai participar, ver o que pode ser feito. Eu acho essa questão da medula extremamente necessária, mas muita pouca informação que existe até dos locais onde pode ser feita a coleta, se é o Hospital Universitário de Juiz de Fora, eu não sei onde é. Então, eu acho que precisa mesmo de muita informação em relação a isso, e eu acho que seria uma campanha excelente da gente trabalhar. Eu mesmo sempre pensei em fazer isso, né? Eu acho que assim me faria muito bem. É. Mas se depender de mim, pode contar que eu vou conversar com a Verônica. E acho que é extremamente necessário e importante isso. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Denise. É, indicação 174 do vereador. Está na rua, em discussão. Ninguém? Vou pular. 175, 176 e 177 do vereador Rafael. Em discussão. Vereador Diego, com a palavra.
É, senhor presidente, na verdade, novo vereador Rafael, eu gostaria de pedir para assinar junto a indicação número 175 sobre a adequação de acessibilidade. Eu fiz indicações no ano passado específica, tipo da prefeitura, porque são coisas realmente que hoje em dia é necessário e é obrigado. Eu lembro na época que o vereador Ailton, na legislação passada, ele subia ali e parecia, botava até a linguinha para fora. Tipo assim, meu filho, me carrega. Eu acho que é igual nessa cidade do Ailton, pô, cadeirante não sobe lá para cima. E a prefeitura é uma casa do povo, não só como a prefeitura, mas como todos os prédios públicos. Parabéns pelo pedido, viu? Aí se puder, eu assinar junto, tá? É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael, mais alguém? Vereador Rafael, para finalizar, com a palavra.
Obrigado, Diego. Você realmente fez várias indicações nesse sentido, específica para determinada rua, determinado prédio, como na prefeitura, né? Eu citei, assim, eu fiz algumas proposições, aproveitando o dia de hoje, né? O Dia Internacional do Idoso, né? E não só o idoso, né? O deficiente, a gente vê o grave problema. Bicas já teve um avanço nesse sentido, né? Nós debatemos desde o primeiro mandato lá a necessidade, tanto por segurança como para os idosos e deficientes, na questão do trânsito, né? Esses redutores que foram construídos, nós cobramos bastante, eu acho que isso foi muito bom, né? Foi muito necessário. Depois foram feitas as adaptações em alguns lugares que estavam altos, né? A administração atual começou a fazer nas calçadas, a gente vem sempre debatendo isso também, são obras simples, né? Intervenções simples no final das calçadas, entre uma calçada e outra, cimentar, asfaltar aquele trecho, né? Ligando uma calçada a outra. O prédio da prefeitura necessita urgentemente de uma adequação, né? Então, por isso eu fiz esse pedido, para que Bicas possa avançar cada vez mais nesse sentido. E nós vamos vendo, a população vai envelhecendo, como o estudo que é feito no Brasil, né? O Brasil vai se tornar um país cada vez com mais idosos. Então, nós temos que ir adequando isso. A gente vai vendo Bicas também com mais idosos, com deficientes, mais deficientes, né? Infelizmente, crianças também com algum problema, né? Então, a gente tem que ir adaptando as necessidades, a realidade, né? Da mesma forma, fiz aqui a indicação para assistência social, na possibilidade de estar oferecendo um curso, né, de smartphone. Hoje, por acaso, estava conversando com uma cliente idosa e falando, né, de como comunicar, né? Eu comunico com o filho dela, tem dificuldade e tudo, mas outros que já sabem usar, não tem, que tem problema, né, mora sozinho, então é fácil comunicar com o filho, de pedir algum serviço. Eu acho que hoje isso é uma necessidade, né? Não só para o idoso, para todos, né? A gente vem cobrando da administração, de todos os setores, é transparência, né? Então o idoso também, além disso, participar da vida pública, pode continuar participando, né? Fiz a indicação aqui antes da Aida se manifestar a respeito tanto dos direitos dos idosos, né? Eu acho que a Câmara tem um papel fundamental de ajudar nessa divulgação, né, dos direitos, né? De repente até cartilhas, a gente já vem falando isso também, divulgar o Outubro Rosa, né? É importantíssimo. Foi muito bacana isso que agora fizeram, que cada mês alerta sobre um caso específico, né? O Outubro Rosa já é Setembro Amarelo, né? E o amarelo é o suicídio, outro suicídio. E assim vai, tem vários, né? Acho que começou pelo Outubro Rosa, não foi?
Novembro Azul, é o do homem.
É o de
câncer de próstata.
De próstata, né? Então, acho bacana a gente, a Câmara, a administração, né, a prefeitura fazer e toda a cidade entrar nessa onda realmente, sejam lojas, setor de serviços, né, advogados, fisioterapeutas, e aí vai. Porque isso chama a atenção da pessoa, né, de ter que fazer o exame, e quanto antes detectado o problema, seja qualquer problema for, mais chance que tem de se curar, né. Então, são essas as proposições, aproveitando, né, homenagear mais uma vez aqui os idosos, meu público, né, de serviço, principalmente de idosos. Então, eu vejo as dificuldades, eu respeito muito os idosos, meu pai, minha mãe, né, minha mãe agora já com dificuldade. Então, requer carinho, realmente. São pessoas que dedicaram a vida para nos dar tudo, né, nos dar estudo, nos dar atenção. Então, eu acho que todos têm que ter um olhar mais diferenciado, mais carinhoso para os idosos, né? E o outubro rosa, né? Fazer essa... E parabéns a todos os vereadores, o dia do vereador, né? A gente homenageia todo mundo e não homenageia o vereador. Desculpe, senhor presidente, na fala da Aida, na questão da a importância da doação, né, no, a gente tem que ressaltar, fazer campanhas para as pessoas fazerem o autoexame, procurar médico, né, mas essa questão de doação, apesar da grande divulgação, as pessoas, eu acho que ainda têm medo, né, de doar. O sangue, que é o mais simples, as pessoas ainda têm medo, as plaquetas, né? Coisa mais simples também. Quem doa o sangue já doa as plaquetas. A medula também é mas simples.
Tem processos diferentes ali. Mas
assim, para fazer a...
Deixa eu só interromper.
Mas eu queria só falar só uma coisinha. Sim. Porque antes, há uns anos atrás, tinham muitas campanhas aqui em Bicas. Era o Lions que fazia,
eu ia
várias
falar
entidades.
Isso. O Lions fazia. Quem comentou direto comigo isso foi a Silvana Paiva lá no hospital.
Só que teve algum problema, alguma dificuldade.
Exatamente.
Agora.
A Silvana, um dia a gente num plantão lá, já era 2 horas da manhã. A Silvana, Thiago, eu lembrei do negócio aqui, por que você não pede lá? Isso caiu, ela já me falou isso tem um tempinho e caiu no esquecimento. Mas eu já ouvi falar que teve algum problema. Eles faziam ali no Coronel Souza, não sei se vocês lembram. E a Silvana trabalhava junto, falou que ficava um dia lá para limpar, para fazer as coisas e tal, o pessoal ia, muita gente ajudava. E no outro dia tinha a campanha que o pessoal vinha de Juiz de Fora, ficava em alguns lugares aqui. Entendi. Sim. Mas eu acho que eu ouvi também falar, o Rafael está falando aqui, eu ouvi falar. Mas enfim, quinta-feira eu vou estar de plantão e eu vou entrar em contato lá para saber se dá para a gente fazer isso. De repente fazer lá dentro do hospital, que é mais tranquilo, a gente chamar o pessoal e a gente conseguir fazer uma... Eu vou ver se eu consigo... Uhum. Sim. Ah, ok. Sim. Ok. Ok. Obrigado, Ed. Sim, sim. Mas É, mas o que me propus a fazer na quinta-feira? Primeiro a gente tem que saber se a gente consegue trazer eles. Esse é o primeiro passo. Se a gente conseguir trazê-los, aí sim a gente pode desenvolver, chamar as pessoas que estão afim, começar a desenvolver uma campanha. Aí faz sem muita gente fazendo vídeo, pedindo e orientando. Entendeu? Aí isso pode, a Secretaria de Saúde pode fazer, a gente aqui pela Câmara dá um jeito de divulgar e nos postos de saúde para a gente tentar fazer. Mas primeiro eu quero saber assim, se tem condições de trazê-los. Esse é o primeiro passo. Se tiver, a gente pode desenvolver algum trabalho, pegar umas pessoas, desenvolver um trabalho para a gente tentar. Claro, eu sei. Obrigado. Eu sei que a gente pode contar com você. Tá bom? Então vamos passar para os requerimentos. Requerimento número 74 do vereador Rafael. Já discutimos ele. Então, vou botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Sem moções. Sem oradores. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Olha, lembrando todo mundo, tá? Segunda que vem não tem reunião, tá bom? Sei que vocês vão ficar com saudade da gente, mas nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Obrigado, boa noite a todos.